A política num Brasil em espiral pandémica, o jihadismo em Moçambique, recrutamento e construção da paz, Israel, os carrascos do Kidone e as acusações de apartheid. Os países da África Austral preparam ajuda a Moçambique, mas não se entendem quanto a uma intervenção internacional conjunta. A nova reunião extraordinária da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, marcada para dia 29 deste mês. No Estado do Sítio vamos falar sobre o jihadismo em Moçambique, como lá foi parar, as dinâmicas de recrutamento, tendo por base relatos da população de Cabo Delgado. Converso com Ana Teles, formada em Psicologia e Neuropsicologia, auditora de Defesa Nacional, perita externa da Comissão Europeia, criadora do Projeto de Promoção da Coesão Social e Construção da Paz em Moçambique. Com o grande repórter e redator principal da Folha de São Paulo, Igor Guilo, vamos falar do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, determinou quinta-feira que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões do Governo Federal no enfrentar da pandemia de Covid. Aperta-se o cerco ao presidente Bolsonaro com esta CPI da Covid. Apenas 4% da população brasileira está vacinada com a segunda dose. Já morreram perto de 350 mil pessoas, mais de 13 milhões de casos registados. Aproveitamos a presença do Igor Guilo, muito experiente em cobrir conflitos na Europa de Leste, também para falar aqui do regresso da guerra, da violência ao leste da Ucrânia. Moçada, os carrascos do Kidone, livro de Eric Fratini, o escritor peruano-espanhol, professor e investigador universitário, especialista em geopolítica e segurança internacional, é convidado a este programa, oficialmente com residência em Jerusalém. Fratini é especializado em questões relacionadas com o terrorismo. Conversamos com ele sobre assassínios seletivos, operações da Mossad, o tema deste livro, agora em edição revista e atualizada. Vamos ouvir ainda, num trabalho da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, a Elad, do grupo ativista pelos direitos humanos B'Tselem, que defende que nas regiões ocupadas da Palestina se vive um apartheid. Chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, os da chamada Dupla Troika desta organização regional, reuniram-se de urgência esta semana em Maputo, numa cimeira em que, novamente, Moçambique não pediu a intervenção de tropas de outros países para auxiliar as suas próprias forças de defesa e segurança no combate ao jihadismo em Cabo Delgado. Filipe Nyusi diz que não se trata de uma questão de orgulho, mas de soberania, mas o chefe de Estado moçambicano pediu, e sim, maior controle fronteiriço por parte dos países vizinhos, de modo a impedir que mais combatentes estrangeiros venham a juntar-se ao Al-Shabaab moçambicano. Acrescentou Nyusi que os países da SADC devem também partilhar mais informação entre eles. Os seis presidentes, Moçambique, Malawi, Tanzânia, África do Sul, Botsuana e Zimbábue, acordaram para já enviar uma equipa técnica para Maputo para analisar a situação, sem especificar quais vão ser as tarefas dessa equipa e muito menos a composição da equipa. Voltam a reunir-se extraordinariamente no dia 29 deste mês. Falam em proporcional resposta regional, mas o êxodo de populações do extremo norte de Cabo Delgado continua. Desde que começou a crise, há mais de 3 anos, podemos estar perto de 1 milhão de deslocados. Em Palma, a ONU fala de 13 mil deslocados, quase metade são crianças. A Organização Internacional das Migrações eleva o número para mais de 16 mil. Disse um porta-voz de António Guterres que as Nações Unidas seguem de perto e com profunda preocupação novos relatos de violência contra civis, nomeadamente alegadas decapitações e relatos não confirmados do uso de crianças soldados. Ana Teles, formação em Psicologia e Neuropsicologia, é auditora de Defesa Nacional, é também perita externa da Comissão Europeia, tem trabalho no terreno em Moçambique, criou o projeto de promoção de coesão social e construção da paz em Moçambique. Ana, que trabalho tem feito para compreender melhor como surgiu e como ganhou força o jihadismo em Moçambique e a que conclusões chegou?
Há muito trabalho ainda a ser desenvolvido e este é um projeto que está a começar a arrancar. É um projeto que realmente visa o combate do extremismo violento na população. Ou seja, falou e bem, não é, nesta introdução do programa, da luta, da guerra, que finalmente o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, falou da guerra de Cabo Delgado, a guerra que acabaram por se ver envolvidos, mas ao mesmo tempo, se formos a ver todas as intervenções bélicas, não é? É preciso lutar contra os terroristas, é preciso acabar com a atividade violenta, isso sem dúvida, e a resposta tem que ser proporcional, isso faz parte de toda a ação militar. Mas aqui a questão também é importante perceber que, por exemplo, no ataque de 11 de setembro, por 4 pilotos, nós tínhamos uma rede superior a 40 pessoas. Portanto, por cada jihadista que nós temos em Moçambique a atacar Palma, Mocimboa da Praia, ou seja lá o que for, e temos aqui vários relatos de mais ataques e em 6 meses quererem conquistar Pemba, etc., por cada um destes que está lá, nós temos uma rede ainda maior a recrutar e na base logística e a apoiar.
Mas há evidências disso?
Há evidências, por exemplo, que se está a expandir e que temos, por exemplo, as células religiosas em Nampula e Niassa, que ainda não têm célula militarizada, mas que estão a recrutar e a enviar para os campos de treino.
Os líderes destes grupos são moçambicanos ou são tanzanianos ou de outras nacionalidades, que se saiba, pelo menos?
Quando nós temos um movimento terrorista, extremista, que não é de um país, não é? Fica difícil estarmos a falar quais são os líderes, porque se formos a ver, os líderes neste momento são o Daesh, não são moçambicanos. Diversos moçambicanos que foram estudar, uns com bolsas de estudo, outros com meios próprios, foram estudar para a Tanzânia, foram estudar para a Arábia Saudita, foram estudar para vários outros países, que foram introduzidos nesta ideologia wahhabita e que trouxeram para cá. Em Moçimboa da Praia, por exemplo, havia vários. Eu recuso-me a usar os nomes de terroristas porque não concebo a ideia de glorificar. Não dou notoriedade a estas pessoas. É uma estratégia de contra-terrorismo, portanto não vou entrar mesmo por aí. Mas temos pessoas que vieram com contactos na Tanzânia, com contactos mesmo que fossem diretos também da Argélia, Líbia, Somália, Arábia Saudita, e que vão trazendo propaganda e vão doutrinando, vão invadindo mesquitas e falando aquilo que eles entendem, não é? E vão conseguindo converter aos poucos, vão sendo expulsos, vão criando as próprias madraças, vão ameaçando durante anos. Nós temos registros já em 2015 de ameaças feitas às escolas estatais.
Precisamente, eu pessoalmente comecei a ouvir falar disto quando houve o ataque a Moçimboa da Praia em 2017, mas a Ana relata nos textos que escreveu para o Jornal Público, publicou no Jornal Público, relata casos anteriores, nomeadamente destruição de bebidas alcoólicas em Pangan, no distrito de Macomia, já em 2015.
Exato. Em que vemos que, por exemplo, são detidos elementos que as próprias mesquitas já estavam a reportar de serem wahhabitas e pertencentes ao Al-Shabaab, e passado um mês vir a polícia dizer não há Al-Shabaab aqui.
Mas faz sentido então aquele argumento de algumas correntes que dizem que não se deve confundir o Al-Shabaab moçambicano com o Estado Islâmico?
Repare, são movimentos diferentes. Um jurou lealdade ao outro. Portanto, neste momento, o Al-Shabaab em Moçambique está ao serviço do Daesh.
Deixe-me voltar àquela questão da não glorificação como estratégia de contra-terrorismo. No entanto, há uma pessoa que identifica nos textos como o HM tanzaniano, o grande comandante. Portanto, há um grande comandante.
Exato. E é um dos que traz os vídeos de propaganda para a indoutrinação dos demais. Sim, sem dúvida, o tanzaniano. Há vários, mas, e repare, eles chamam-lhe outro nome também, que é o do líder, mas depois complementam com o nome, eu não uso esse. Mas chamam-lhe o grande comandante, e sim, ele é o líder que está por trás, e os próprios serviços secretos americanos já o identificaram também como alvo, no fundo, para encontrar, vamos dizer assim. Mas efetivamente já é do conhecimento e já está bastante divulgado a necessidade de o deter. Mas não é o único. Nós temos vários outros que tinham, por exemplo, porque nós falamos do comércio informal e da porosidade das fronteiras, mas chamando as coisas realmente pelos nomes, não é? Nós temos tráfico. Portanto, já temos aqui uma propensão para a atividade ilegal. Já temos aqui uma moralidade que enquadra como sendo possível para o bem próprio o recurso a atividades ilegais. Portanto, aquela mente já é mais vulnerável a outro tipo de ações, porque já justifica de uma outra forma. E temos gente que tinha ali o comércio com barcos. Se reparar os ataques, há sempre algum tipo de embarcação que vem pela praia também. Eles não vêm só por terra.
Falávamos há pouco nos acontecimentos já de 2015. No ano seguinte, há indicação de muitas crianças abandonarem a escola primária e ingressarem em madraças, como também já referiu neste programa. As autoridades moçambicanas, a determinada altura, parecem ter despertado e adormecido de novo, digo eu, no artigo da semana passada, no Público. A Anatel escreve que, em maio de 2017, são detidos alguns indivíduos em Kisanga por desinformação, desrespeito ao Estado e pregação do Islão radical, e em junho é reportada a detenção de três indivíduos da seita Al-Shabaab no distrito de Macomia, com um apelo por parte do chefe da localidade de Pangano aos bairros circundantes para não se deixarem influenciar. No entanto, um mês depois, a polícia de Macomia vem negar a existência do Al-Shabaab. Como é que isto se explica?
É exatamente isso, é que realmente houve ali uma desorganização, um subestimar, achar que eram correntes diferentes do Islão que estavam a lutar por mais poder, não é? Porque quem estava no poder efetivamente era cristão. O que se verificou foi efetivamente estarem a proibir e a destruir bebidas alcoólicas, era o passar pelo chefe local E, enfim, serem insultuosos e desrespeitosos. Era cristão, o chefe era cristão, portanto isto reuniu também alguma simpatia por outros. E depois é o achar que realmente o extremista violento é uma pessoa mentalmente débil, não é... Enfim, não é alguém cuja saúde mental é questionável.
O que não é verdade.
E não é verdade. A questão é essa, é que não é mesmo a verdade. E nós temos gente de poder e gente de dinheiro, com negócios, com bastante aceitação também na comunidade, a irem fazer, não é, os seus estudos fora do país e efetivamente a voltar com esta ideologia.
E é assim, portanto, que funciona a dinâmica de recrutamento?
Não é só assim. Isto foi o início. Agora o que se verifica é em doutrinação. É através dos créditos pessoais, o microcrédito para começarem os seus negócios.
Fundamentalmente fatores socioeconómicos? Ou não só?
Não só. Porque também temos muita questão psicológica por trás. É a perda, é a identidade, porque foram-se percebendo como uma minoria e, portanto, a necessidade de proteger a sua identidade, a questão étnica, está aqui muito envolvida. O facto de não falarem também o português permite que não se identifiquem tanto com o poder central, mas ao mesmo tempo, agora temos vários relatos, não é, mais recentes, de mães, por exemplo, que levaram os filhos. Estes filhos foram raptados, não é? Foram retirados das mães e foram levados. Nós sabemos que o Daesh não tem, não, qualquer filosofia wahhabita não tem aqui o conceito de apostasia. Ninguém sai do movimento. Sai, mas para eles passa a ser mais um infiel. E todos são infiéis. E eles matam todos os infiéis. Portanto, é muito mais difícil sair deste tipo de movimento do que deixar um gangue americano, por exemplo. E nós sabemos que não é fácil.
Há extremistas infiltrados nos grupos de refugiados que chegam a Pemba?
Há relatos que indicam, por exemplo, o disparo de uma arma entre os deslocados internos que estão em Pemba, que dizem que é isso. Pois há relatos das mulheres que afirmam que há crianças que já foram radicalizadas e que, portanto, não estão a vender amendoins na beira da estrada. Temos crianças que passam por sendo crianças, que no fundo estão ali a perceber onde é que está. Mas também sabemos... Exato. Onde é que estão as defesas? O que é que eles têm que atacar primeiro para conseguir inutilizar o inimigo rapidamente?
Portanto, ou seja, fazem sentido as alegações que vão chegando do terreno de que há crianças a serem utilizadas como soldados?
A África sempre teve, não é? Infelizmente, as crianças soldados. E não podemos esquecer, nós europeus temos muito essa tendência a esquecer que a adolescência é um período de moratória. É um período que foi criado por nós, é um construto que permite ao jovem explorar novos papéis e que permite realmente formar a sua identidade. Em muitos sítios esta moratória não existe. passa-se de criança a adulto. Portanto, aos 8 anos vai trabalhar, aos 8 anos pega numa arma. Para nós, acaba por chocar. Mas quando nós percebemos que realmente isto é um construto, que deveria ser universal, mas que não é, nós percebemos que para eles são só mais combatentes. Combatentes que ainda não foram bem apresentados à ideologia, não é? Porque ainda estão a começar o estudo nas madraças, são desenraizados e são mudados de campo de treino de 2 em 2 anos. Eles só se vinculam ao movimento, eles não se vinculam a mais nada. O movimento é tudo para eles. É muito mais difícil combater tudo isto. Mas nós sabíamos já, mesmo do tempo do ataque de Mocimboa da Praia, nós sabíamos que havia milhares de crianças escondidas na mata. Umas conseguiram vir para Pemba, para Monte Poês, enfim. Outras ficaram lá. Era uma questão de tempo para serem apanhadas. Mas repare, nós estamos aqui a falar sempre do norte de Moçambique, mas os jovens que costumam ir estudar para estes sítios, Tanzânia, Arábia Saudita, enfim, o que for, eles identificam também mais os reinos do Golfo Pérsico. Estes jovens, normalmente, uma parte são do norte, outra parte são da cidade de Maputo. Portanto, isto deve fazer-nos refletir. Isto não é uma questão do norte, isto é uma questão do país.
E para além daquilo que já referiu, de poder estar a haver uma estratégia de alargamento da influência do Al-Shabaab às províncias de Nampula e de Miassa.
Exato, já há relatos disso, precisamente a influência e a abertura de mesquitas em Nampula e Niassa, e que também já se falou esta semana de aumentar a segurança nessas províncias, para tentar prevenir. Vamos começar aqui a assegurar a segurança, juntamente com o inquérito que se abriu à ação das forças de segurança moçambicanas. Porque senão estas pessoas estão entre a espada e a parede. O ser humano, quando se encontra entre a espada e a parede, escolhe a espada, porque não aguenta o stress muito tempo. Perdido por 100, perdido por 1000, é como se costuma dizer, e nisso somos todos iguais. Entre aderir a um movimento e conseguir um tempo de vida, ou ser atacado pelas minhas próprias forças de segurança, a escolha é terrível, não é? Quando nós não temos oportunidades de emprego, quando nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, quando não temos aqui, no fundo, capacidade para nos defendermos e sentimos-nos ameaçados, há uma tendência para nós querermos recuperar esse fluxo na vida. Das duas, uma. Ou passamos para o ativismo político legal, ou passamos para o ativismo político ilegal. E nós temos muitos jovens nas incubadoras cívicas, por exemplo, da Fundação MASC, muitos jovens também estudantes, ativistas de várias associações, todas acabam por convergir e trabalhar com a Fundação MASC. E temos outros jovens que aderiram efetivamente ao movimento.
Como é que estima que esta realidade em Moçambique possa evoluir?
Ora, aí está, não é? Fica difícil responder. Quer saber como é que eu gostaria que evoluísse? Ou como eu acho que
como
vai
é que acha
evoluir?
Que é possível evoluir dentro das circunstâncias?
Okay. Aquilo que eu acho que é possível depende também do que é que realmente vai acontecer. O objetivo final é unir o povo. É unir e é trabalhar as causas que estão por baixo, não estão mesmo na origem deste sentimento de desenraizamento, de impotência, de injustiça social. E, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado. Isto não é trabalhado em um ano. E, normalmente, são precisas 3 gerações para mudar atitudes. Portanto, isto é um longo caminho que Moçambique vai ter que percorrer. Mas eu não acho que Moçambique precise ser salvo, atenção. E nós já vimos que a intervenção militar não garante a resolução do problema, não é? Nós temos a Somália, nós temos a Tanzânia, não resolve. O Quénia conseguiu fazê-los mexer para baixo. Mas também, né, resolveu o seu problema, mas não resolveu o problema. Síria e Iraque também foi uma questão de tempo para se reagruparem. Nós temos que contar com, sem dúvida, com a repressão neste momento da atividade de violência, mas ao mesmo tempo temos que ir trabalhando as famílias, as pessoas, e eu ouvi esta semana também da ONU a dizerem 80% das mulheres e crianças que vieram, né, que fugiram para Pemba, têm trauma psicológico e é preciso trabalhar. okay? Para não ficarem depois com stress pós-traumático, que traz outras consequências, que também já vimos ainda o mês passado também com numa das iniciativas com a Fundação MASC. Portanto, há aqui várias cicatrizes que, se não forem trabalhadas, são por si só fatores de risco de radicalização no futuro. Portanto, o que eu espero que se faça é uma intervenção abrangente de gestão da crise, respeitando a soberania, porque Moçambique não é aquele país irmão que está desesperado a precisar de ser salvo, é aquele país irmão com força que precisa de apoio para conseguir dar a luta que necessita. Esta é a minha visão. Nós temos muito esta tendência de ver as coisas da forma europeia e eles precisam de apoio, sem dúvida, sem dúvida. Mas não precisam ser substituídos. E aí a questão da soberania, que o direito internacional tem sempre que é um dos princípios, não é? E, portanto, tem sempre que garantir o direito da soberania. Não é um genocídio, são ataques. Portanto, a ONU também teve aqui algumas mudanças na década de 90, início de 2000, mas que também não contempla entrar assim de repente. Portanto, nós temos que respeitar, mas temos que respeitar um país irmão forte que precisa de apoio e não um país coitadinho que está à rasca, que não sabe o que fazer. Porque eu acho que o erro cometido pelo governo de Moçambique é um erro que é comum a todos nós, que é acharmos que o terrorista é desorganizado, é conflituoso, deve ser psicopata, enfim, no campo quase do delírio e, portanto, não é uma grande ameaça. E isso não é verdade. São pessoas altamente instruídas, são pessoas com um treino militar grande também e sabem muito bem o que estão a fazer, quer no recrutamento, com as redes sociais também e quer com a rede informal de amigos, quer também com o facto de conseguirem aqui, fazerem aqui toda a estrutura logística, financeira e conseguirem elaborar e executar estes planos. Portanto, não são uma pessoa qualquer, nem sequer teria aqui futuro um movimento que não fosse de elementos estáveis a nível psicológico. Só que são pessoas que se identificam com os valores daquele movimento na procura de uma mudança. Essa mudança é que tem que ser produzida na sociedade. É isto que eu espero de Moçambique, conseguir trabalhar a coesão social, conseguir criar aqui algumas casas de centros de desradicalização com casas de transição para a reinserção na sociedade. Mas para isto também há estudos em África, em que muitas das vezes é necessário também trabalhar com as próprias famílias para aceitar novamente aquelas crianças, muitas vezes, que foram levadas. Há estudos na Nigéria, de um centro, por exemplo, que era com o Al-Shabaab, e a questão era exatamente aceitarem de volta aqueles meninos que foram levados à força. Mas como eles foram capazes de atacar, as famílias ficam com receio. E, portanto, até isto é preciso trabalhar. Isto não é algo para um ano ou dois, é trabalho para décadas, sem dúvida, e portanto arregaça-se as mangas agora e não se sabe quando é que se volta a usar uma manga comprida. No fundo é isto.
Muito obrigado, Ana Teles. Já a seguir, o Brasil. Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, determinou na passada quinta-feira que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões por parte do Governo Federal no enfrentar da pandemia de Covid. Igor Guilo, grande repórter e redator principal da Folha de São Paulo. Politicamente, Igor, o que é que isto significa?
Bom, eu acho que é uma questão complicada para o governo e a reação agressiva do presidente Jair Bolsonaro ante esta decisão do ministro Barroso, ela indica o quão preocupa o Palácio do Planalto, né, o governo brasileiro, acerca dessa comissão de inquérito, porque grande parte dos problemas que estamos a viver aqui com a pandemia, de descontrole de número de casos, saturação do sistema de saúde, decorre do fato de não haver uma coordenação nacional desde o ano passado. Então, ele deu um empurrão que vai jogar agora a crise brasileira para um nível mais institucional do que já estava, porque vai colocar diretamente um choque entre poderes, né?
E o Presidente disse que houve uma interferência de poderes, portanto há uma espécie de apertar do cerco ao governo Bolsonaro com esta CPI da Covid. Para as pessoas terem algum contexto, apenas 4% da população brasileira está vacinada com a segunda dose. Já morreram perto de 350 mil pessoas, mais de 13 milhões de casos registados no país. Portanto, também se entende que o poder legislativo e o poder judicial queiram apurar responsabilidades políticas.
Exato. No Brasil, as comissões de inquérito são um direito geralmente reservado à minoria parlamentar, porque elas são geralmente comissões que incomodam o governo, logo incomodam a maioria no parlamento, que geralmente é governista. Não é inédito o Supremo Tribunal Federal tomar esse tipo de decisão. Em 2007 foi criada uma comissão para apurar os diversos, chamava-se CPI do caos aéreo, que era o setor aéreo tinha tido dois acidentes muito graves de avião aqui no Brasil, morreu muita gente, até ironia da vida, né? Morreram 154 pessoas num acidente de avião e agora temos 350 mil e as pessoas estão a resistir à investigação sobre isso, né? Enfim, coisas do Brasil. Então você tem uma situação na qual o presidente ele terá muito a temer o que vai acontecer daqui para frente, porque os problemas são muitos. E o legislativo vinha fazendo, como nós chamamos aqui no Brasil, de corpo mole. Ele vinha fazendo tinha uma atitude um tanto quanto bovina em relação a tudo o que acontecia, tudo muito complacente com o executivo.
Bolsonaro pode cair com esta comissão parlamentar de inquérito?
Eu não diria isso, mas existe um dito, eu trabalhei muitos anos em Brasília, quase 15 anos em Brasília, então tem um dito lá que fala o seguinte, CPI você sabe como começa, mas não sabe como acaba, essas comissões. Então, já houve presidentes que caíram por causa de CPI, no caso de Fernando Collor de Mello. A questão é assim, para o presidente cair, ele precisa ter definitivamente nenhum apoio no parlamento. E, por enquanto, Bolsonaro tem apoio no parlamento, ainda que haja muitos ruídos na sua base. Eu não diria que a CPI vai derrubar o Bolsonaro, mas também não diria que não é possível que saia dali uma justificativa fática para um pedido de impeachment um pouco mais à frente. É possível? É possível. Eu não apostaria nisso nesse momento, porque o Bolsonaro ele fez uma série de concessões ao que nós chamamos de Centrão, que é um grupo de partidos que a gente chama de centristas aqui no Brasil, porque eles não são nem de direita nem de esquerda, mas eles não são nada. Eles são grupos fisiológicos que têm interesses em ocupar cargos, receber verbas e ter ministérios à sua disposição, esse tipo de coisa. E o Bolsonaro está cedendo progressivamente espaço a eles. Na semana passada ele fez uma grande movimentação no governo, no qual colocou uma representante desse grupo justamente cuidando do que a gente chama de chave do cofre das emendas parlamentares, que são os pedidos de verba que o parlamento faz para agradar a sua base eleitoral. Então, ele está fazendo concessões que, em tese, lhe garantem a estabilidade até o fim do mandato, em tese. Mas você não sabe o que pode sair. Você está criando mais um instrumento de instabilidade para o governo.
Mas, entretanto, o governo está perante o risco de crime de pedalada no orçamento. Isso foi o que derrubou a Presidente Dilma Rousseff. Estamos a falar de operações orçamentais não previstas na lei, não é? Com atraso na devolução, no pagamento de dinheiros a bancos públicos e privados, com a intenção de aliviar a situação fiscal do governo num determinado momento, num determinado mês, num determinado ano, para apresentar pelo menos ao mercado, melhores indicadores financeiros ou económicos. Igor, isso Bolsonaro pode beber do mesmo veneno que serviu a Dilma naquela célebre votação de impeachment?
Olha, novamente, como eu falei, tudo na vida no Brasil, quando se fala de impeachment, é oportunidade. Motivos, crimes de responsabilidade. A lei que define o impeachment no Brasil é uma lei de 1950. Ela é tão ampla que ela permite que uma quebra de decoro seja considerada motivo para impeachment. Então é muito complicado dizer. Agora, de fato, o Bolsonaro repetiu o que a Dilma fez, tem algumas diferenças técnicas, mas grosso modo, exatamente como você descreveu. Ele tem essa questão da Covid que eu acho particularmente muito mais séria, porque são pessoas a morrer todo dia. Então, motivos para você pensar que o Bolsonaro deveria sofrer um impedimento não faltam. E não é uma questão de gostar ou não do presidente de suas atitudes. É que, de fato, ele comete crimes de responsabilidade com uma frequência mais frequente do que usualmente nós temos aqui nos governantes. Agora, tudo vai depender do ambiente político no parlamento, e esse ambiente político ele decorre muito também do desempenho da economia. Se houver a piora que está se anunciando na economia, que já não está bem, mas tem uma grande possibilidade de piorar ainda mais, aí a gente pode ver uma mudança factual. E aí o motivo, se vai ser a pedalada, se vai ser a Covid, se vai ser qualquer uma das maluquices que o Bolsonaro fez ao longo desses 2 anos, aí o motivo é quase irrelevante. A questão é haver vontade política, né?
E na economia temos um ministro, ao que se lê, bastante desgastado. Parece que o Centrão Político e os militares do governo querem que o super-ministério de Paulo Guedes seja desmantelado, é isso?
É, porque, na verdade, quando ele foi montado o arcabouço desse governo, o Paulo Guedes era uma espécie de fiador do Bolsonaro junto aos mercados. E também, não só aos mercados, mas também ao setor produtivo. As pessoas viam ele com muitos bons olhos, achavam que ele era uma pessoa competente, tudo mais, tem uma agenda liberal. O que aconteceu ao longo desses anos, que ele foi perdendo progressivamente poder e mostrou-se muito fraco de articulação política. Ele não consegue. A grande vitória que existe na gestão do Paulo Guedes, que foi a aprovação da reforma da Previdência Social, que ela foi no primeiro ano do governo, ela se deve não ao Bolsonaro, não ao Bolsonaro ou ao Paulo Guedes, se deve à então gestão na Câmara dos Deputados, que era do deputado Rodrigo Maia, era o presidente na época. Ele, de fato, foi a pessoa que conduziu essa reforma. Então, agora, quando eles montaram isso, ele exigiu para si unificar uma série de ministérios. Então, o que está acontecendo agora é que há uma pressão para você separar algumas áreas que são mais, digamos, saborosas do Ministério da Economia, para se transformar ela em outros ministérios que possam, que mexam com bastante verba, que tenham alguma influência sobre bancos regionais, por exemplo, que ainda existem alguns bancos estatais regionais, para basicamente você fazer a pequena, a velha e boa política de regionalizada, né? Que o deputado e os políticos vão lá e tentam extrair alguma vantagem específica nos seus estados, tudo mais. Isso pode acontecer. Há uma pressão muito grande. Há relatos, por causa dessa discussão acerca da lei orçamentária brasileira, há relatos terríveis de brigas do Paulo Guedes com o novo presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que é um membro do Centrão. Está muito confusa a situação para ele. Assim, ele está muito enfraquecido. No mercado, ninguém mais acredita nele. Não é uma figura mais impoluta e intocável como já foi. E há uma pressão grande aí para uma mudança. Agora, há também uma pressão contrária daqueles que acham que se ele sair, aí piora de vez. Aí vai entrar algum economista afinado com os militares, com ideias parecidas com a da Dilma Rousseff, que era basicamente a mesma coisa.
Por falar em troca de palavras duras. Esta semana, li nos últimos dias, Eduardo Bolsonaro, o deputado e todo poderoso filho do presidente, chamou a deputadas mulheres que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, pessoas, passo a citar, portadoras de vagina. Uma das deputadas anunciou que vai fazer queixa ao Ministério Público e ao Conselho de Ética. O filho do presidente já tinha sido alvo de outro processo, entretanto arquivado, ao defender a adoção de medidas semelhantes às que estiveram em vigor no país durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. O curioso, Igor, é que o pai não manda calar o filho.
Primeiro porque ele concorda com o filho, né? Então, não existe nenhum tipo de diferença no que o Bolsonaro filho ou o Bolsonaro pai falam. Inclusive, eu diria que boa parte do discurso do Bolsonaro pai sai dos filhos, que os filhos são uma espécie de ideólogos do pai. O Bolsonaro é uma pessoa muito limitada, os filhos estudaram um pouco mais, eles têm um pouco mais de articulação verbal, não mental, são coisas diferentes. Mas ele consegue elaborar um pensamento, ainda que seja um pensamento torto, incorreto, ou, no caso, ofensivo. É mais do mesmo, né? O filho repete o pai repete o filho. Assim, eu não vejo nenhum tipo de... nesse caso específico, não haverá nenhum tipo de reprimenda por parte do pai. E objetivamente, no Congresso, a chance disso se transformar em algum tipo de censura ou punição ao deputado é nula, né? Não vai acontecer. Com muita sorte entre aspas, sairia alguma nota de censura, olha, não fale mais isso e coisa e tal. Mas, de fato, não é nem parte da cultura, e aí eu não falo nem dos Bolsonaro, assim, a cultura política brasileira. Recentemente, na Assembleia Estadual de São Paulo, um deputado foi filmado apalpando uma outra deputada. Houve uma grande grita para que ele fosse caçado. E merecia, a cena era muito clara, ou tivesse uma punição muito dura. Ele acabou saindo punido, ele foi punido com 6 meses de suspensão do mandato, que é, para padrões brasileiros, é muito. Mas é São Paulo, é um lugar onde, enfim, havia uma filmagem do evento e coisa e tal. O que esse Bolsonaro filho falou foi basicamente o que metade, ou se não for mais a metade do Congresso, pensa. Eles acham isso mesmo, é terrível. Não vejo como algo vai acontecer. Só se houver algum motivo, alguma movimentação para começar a tentar punir o Bolsonaro pai politicamente, pressioná-lo. E aí fala assim, ah, então eu vou pegar o filho dele como exemplo. Aí poderia acontecer. Não vejo isso acontecendo, não acho que está no horizonte, não.
Aproveito a tua presença aqui no Estado do Sítio. És um jornalista que conhece bem o terreno da Ucrânia, o conflito no leste da Ucrânia. Como é que se explica este reacender do conflito nesta altura?
Pois é uma situação que vinha se desenhando desde o começo do ano, quando o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, determinou que tropas fossem colocadas, enfim, foram 33 unidades militares deslocadas para a fronteira com a região separatista. Na minha leitura, Zelensky está muito fraco, né? Ele é um presidente fraco, ele está com uma popularidade na casa de 20% só, ele está muito, muito baixa a popularidade dele, e então ele está cedendo às elites ucranianas que são muito contrárias à Rússia, as elites que estavam no poder antes dele, do Poroshenko, da Timoshenko, enfim, aquele pessoal todo, ele está cedendo para, enfim, para não perder o cargo. Acho também que o conflito em Nagorno-Karabakh no ano passado, ele teve uma influência grande, porque os ucranianos viram que uma ação decisiva militar, que foi o caso dos azeres, dos azerbaijanos, contra os armênios, foi bem sucedida. Então, talvez isso tenha uma influência. Há analistas que falam isso. Falam, olha, eles estão olhando para aquele modelo para ver se eles conseguem tentar resolver essa situação do leste do país. Porque não existe país com, sei lá, um pedaço lá de 15% ocupado por rebeldes. Isso não é um país, isso é uma coisa solta, uma federação, enfim. Só que qual que foi o problema? Ao fazer isso, os russos falaram, ok, então eu vou para a fronteira, reforço minhas posições na Crimeia também, e falo, se vocês fizerem alguma coisa, a gente tem todas as condições de entrar aqui e resolver o problema. Eles querem isso? Claro que não. Ninguém quer uma guerra. Não faz sentido. Para o Putin, a melhor coisa que pode acontecer agora é deixar a Ucrânia como está, com um pedaço cortado com separatistas, instável, sem poder aceder à NATO. E é isso que eles têm interesse. Agora, não por acaso, Zelensky, a primeira coisa que ele fez nessa crise, quando as tropas russas foram para a fronteira, foi ligar para a NATO e pedir, olha, acelere meu processo de entrada no clube militar do Ocidente. Vai acontecer? Não. Eu não acho que virtualmente, se acontecer, seria uma coisa muito relevante. Mas assim, me parece muito difícil, dado que o país não tem nem integridade territorial. Assim, existem uma série de questões na Carta Atlântica que você precisa, série de itens que você precisa estar de acordo com eles. Um deles é você ter um país com integridade e soberania garantidas. A Ucrânia hoje não é um país com integridade e soberania garantidas. Tem a questão da Crimeia, que embora seja um fait accompli do ponto de vista político, não vai voltar para a Ucrânia nunca mais, é um território disputado, que não é reconhecido internacionalmente. É tudo muito complexo, e me parece que os russos aproveitaram digamos, não desleixo, mas essa iniciativa dos ucranianos para tentar forçar a implementação dos acordos de Minsk, que são aqueles acordos que teve em 2014 e 2015, que fracassaram, que a elite ucraniana não aceita de jeito nenhum, porque ele determina que as áreas rebeldes voltem para o controle de Kiev, mas mantém elas autônomas, ou seja, na prática fica as coisas como estão. Então lá Luhansk e Donetsk ficam do mesmo jeito, como territórios mais ou menos pró-Rússia dentro de um outro país, que é exatamente o que aconteceu na Geórgia depois da guerra de 2008. Enfim, o Putin tem um modus operandi conhecido nesse ponto. Você tem populações majoritariamente étnicas russas, ele consegue causar esse tipo de instabilidade. Então me parece que eles estão tentando forçar, os dois lados estão aproveitando essa situação para tentar forçar alguma acomodação. Agora, me parece que se os ucranianos de fato forem as vias de fato, vai ser uma coisa muito limitada para tentar dizer para o público interno que teve algum tipo de vitória, mas não vai ser uma operação militar complexa, enorme, que suficiente para atrair os russos para dentro do seu território. Se fosse isso, está ameaçando escalar uma guerra europeia, né? Isso acho que ninguém pensa, nenhuma pessoa racional pensa isso de fato. Né?
Muito obrigado, Igor Guilo. Já a seguir, Eric Fratini, no Estado do Sítio. Mossad, os carrascos do Quidón, volta em edição totalmente revista e atualizada. Assim é apresentado pela editora Bertrand o livro de Eric Fratini. Na altura foi descrito como uma bufetada na cara desses setores obscuros que exercem o poder sem nenhum tipo de respeito pelas leis democráticas e pelas próprias nações onde atuam, como escreveu o antigo presidente uruguaio José Mujica. Frattini traz-nos o historial das operações de assassinato seletivo sancionadas pelo primeiro-ministro israelita e levadas a cabo pela equipa Kidon da Mossad na defesa do Estado de Israel. Trata-se de uma subunidade da Unidade Especial dos Serviços Secretos Israelitas, encarregada de sequestros e assassinatos. Ou seja, o livro identifica os agentes do Kidon que, em nome de Israel e com autorização do chefe de governo, executaram desde 1960 até tão recentemente como novembro do ano passado, criminosos de guerra nazis, terroristas palestinianos e alemães, cientistas dedicados à energia atómica no Iraque e no Irão, líderes do OLP e do Hamas, engenheiros especialistas em armamento, traficantes de armas e até um magnata da imprensa. Em suma, aqueles que num dado momento são tidos como um perigo, real ou potencial, para o Estado de Israel. Eric Frattini está no Estado do Sítio desta semana. Eric, como é hoje a sua relação com o Estado de Israel?
Bem, com o Estado de Israel é muito boa. A minha relação com o Estado de Israel sempre foi muito boa. Continuo a ser residente do Estado de Israel na cidade de Jerusalém. Embora moro em Madrid, ainda mantenho a minha residência oficial em Israel. E, aliás, já recebi a carta para que, caso queira vacinar-me, posso ir a Israel para me vacinar contra a Covid. Sim, o meu relacionamento com Israel continua muito bom. Tenho grandes amigos, que agora estão reformados, mas que pertenceram ao Serviço de Inteligência, a Mossad, e continuo a ter relações muito boas com eles.
O que não deixa de ser uma prova de democracia ou
de aceitar as críticas.
De capacidade autocrítica, exato.
Bueno, es que yo creo que las democracias no le queda más remedio, ¿no?
Bem, eu acho que as democracias não têm escolha, certo? Se são democracias, não há outra escolha. Portugal não tem escolha se eu escrever um livro contra Portugal sobre os erros da política portuguesa, ou sobre a Espanha, ou sobre os serviços de inteligência, ou o que quer que seja. É uma das grandes bases das democracias. Aquilo que nós, jornalistas, podemos escrever sobre os erros cometidos por políticos, serviços de informação ou empresas. Por outras palavras, é a base da democracia. Chama-se liberdade de informação.
O assassinato seletivo em Israel tem uma raiz histórica, aliás, como tudo, e não só em Israel, mas em Israel é algo que não pode ser dissociado de um certo sentimento de vingança para com os crimes do Holocausto. É assim?
Essa foi a primeira vez. Na verdade, era uma questão de vingança. Digamos que foi assim como as primeiras operações da Mossad, como tais, quando sequestraram Adolf Eichmann. Mas mesmo esse sequestro dá um ar democrático, porque eles poderiam ter ido para a Argentina e terem-no matado com um tiro no pescoço, na cabeça. Mas, curiosamente, preferem que o mundo saiba o que os alemães fizeram, o que é muito melhor para a propaganda, e até para a propaganda do Estado de Israel, já que Adolf Eichmann é capturado na Argentina, transferido para Jerusalém, julgado e condenado à morte em 62 e enforcado. E esse julgamento também foi uma das primeiras grandes transmissões globais. Foi transmitido para todas as estações de televisão do mundo. Estamos a falar do ano de 1962, quando as coisas não eram transmitidas tão rápido como acontece agora, as notícias, certo? E acho que foi a primeira grande transmissão disso. Acredito que o início das operações Kidon, ou Mossad, foi por uma questão de vingança. A segunda operação foi quando mataram o carniceiro de Riga, Herbert Kukurs. Foi uma questão de vingança. Foram ter com ele, dispararam, meteram-no num baú no Uruguai, e aí simplesmente, porque para os inimigos do Estado de Israel já eram outros nos anos 60. É verdade que antes Israel começa a perseguir aqueles criminosos de guerra nazis, mas nos anos 60 já existem ataques de grupos árabes radicais contra interesses israelitas em diferentes partes do mundo. E é aí que a Mossad percebe que os inimigos são outros e precisam lutar pela sobrevivência do Estado de Israel, já não mais tanto pelo que aconteceu no Holocausto.
Já não tanto por lo que havia passado.
Mas essa unidade da Mossad nasceu muito por causa de Adolf Eichmann.
El Kidon, como tal, como unidade.
Sim, efetivamente. O Kidon, como tal, como unidade, foi criado a partir do sucesso do sequestro de Adolf Eichmann em 1960. Naquela época, quem tomou a decisão de sequestrá-lo foi Yisser Arel, o poderoso diretor da Mossad, que decide com David Ben-Gurion, e é Ben-Gurion quem dá a luz verde para sequestrar Adolf Eichmann. A partir daí, com esse sucesso, e quando o mito da Mossad começa com operações míticas que eles fizeram, também com os grandes erros que cometeram, mas digamos que o sistema para alcançar o sequestro ou matar alguém passa, digamos, a ter certas normas. Não é assim tão simples. Não é dizer, vamos matar uma pessoa dessas em Lisboa e já está. Não. Isso passa por um processo. O nome dessa pessoa, desse alvo, vai para um documento chamado de Red Page, folha vermelha, que são alvos propostos pela Mossad ou pelo Serviço de Segurança do Shin Bet para matar um alvo ou sequestrá-lo, levá-lo para Israel. Há também um julgamento formado pela chamada Comissão X, por um juiz do Supremo Tribunal Federal, que preside, um advogado que defende o alvo e um procurador que apresenta as provas contra aquele alvo. Se disso efetivamente resultar que um alvo tem de ser liquidado, esse tribunal não decide nada, apenas faz uma recomendação que é passada ao primeiro-ministro de Israel, que é quem toma a decisão final. Ou seja, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é quem toma a primeira e a última decisão sobre se essa execução é realizada. É por isso que os primeiros-ministros são os responsáveis máximos por todos os assassínios seletivos que a Mossad faz.
Quien asume la máxima responsabilidad de todos los golpes que dé el Mossad.
Uma característica destas operações é que a Mossad leva a cabo a operação, mas jamais o reconhece. Portanto, são normalmente outros países ou a imprensa estrangeira que dizem que esta ou aquela operação da Mossad aconteceu.
Isto foi uma operação ordenada por Trump, por Donald Trump.
Bem, vamos ver. Essa foi uma operação ordenada por Donald Trump. Comprovadamente mataram esse alvo no Irão, o último em novembro de 2020. O que acontece é que a divisão de ação especial da CIA parece ter tido informações muito boas, mas não tinha tropas que pudessem realizar o golpe dentro do Irão, porque ao longo dos anos as ações de inteligência do governo dos Estados Unidos, da CIA, no Irão, têm sido mais por meio de satélites, comunicações, satélites de vigilância, do que agentes em terra, ok? Porque digamos que as últimas presidências, tanto a de Bush Jr. como a de Donald Trump, quanto a de Barack Obama, transformaram-se mais em inteligência tecnológica do que em inteligência de campo. Isso mostra que, para os israelitas, a inteligência de quem tem os comandos dentro do território dos países inimigos tem sido mais importante. E isso fez com que os Estados Unidos localizassem o homem forte do programa nuclear iraniano e decidissem que era Israel quem o liquidaria, o que eles fizeram. E também o mesmo aconteceu no caso do número 2 da Al-Qaeda, que foi morto em agosto.
Dos novos capítulos, qual foi o que foi mais estimulante para ti escrever?
Bueno, yo creo que el último.
Bom, eu creio que foi o último, porque, claro, quando escrevo os últimos capítulos, tanto o de agosto como o de novembro de 2020, digamos que são capítulos que se vão compondo dia a dia. Porquê? Porque muita informação começa a sair. Recorda-te do ataque de novembro. Saiu tudo na imprensa, que tinha sido com recurso a um drone, um aparelho teledirigido, que foi uma operação que envolveu 40 pessoas. Então, é claro, no final temos de contar com fontes nos serviços de informações ou fontes dos média ou analistas. Por exemplo, eu sigo muito dois grandes analistas israelitas que escrevem sobre questões de inteligência no Haaretz e no Yedoth Ahronoth, que são dois grandes jornais israelitas que têm muitas fontes de informação muito boas e são eles que escreveram os grandes livros sobre a Mossad, Joshi Melman e Dan Rabit. Eu sei que as suas informações são, no mínimo, 80% ou 90% precisas. E então também se confirma com as fontes de informação do Ministério de Relações Exteriores do Irão, que dão a sua versão, ok? Israel dá a sua versão, os Estados Unidos dão a sua versão, e digamos que o que eu faço é analisar as três versões e mostrá-las aos leitores. Não faço nenhuma análise de quem foi ou de quem poderia ser, mas mostro todas as possibilidades que existem sobre esse ataque. E sem dúvida, porque tem sido o mais polémico, fui incluindo sempre mais informações no capítulo até que a Bertrand me disse que não podia esperar mais e tinha que fechar o capítulo.
Para Israel, o objetivo é sempre proteger a segurança do Estado.
Sim, efetivamente, sem dúvida. Sem dúvida alguma.
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sabes, em Israel, vivi lá há 4 anos, para os israelitas, um agente da Mossad ou a própria Mossad é como mais uma unidade de infantaria. É como se fosse mais uma unidade da Força Aérea de Israel, é uma unidade que o povo israelita entende que é para proteger a segurança do Estado. A Mossad, nas operações estrangeiras, e o Shin Bet, nas operações internas dentro do país. Ou seja, a partir daí, eles sabem qualquer operação que a Mossad realize fora do Estado de Israel era para proteger os interesses do país. Eles entendem, não há discussão na opinião pública, nem mesmo nos partidos políticos. Israel é um caso muito curioso. Enquanto nas grandes democracias, por exemplo, como Portugal, como a Inglaterra, como a França, como a Espanha, quando muda o governo, a primeira coisa que faz é mudar todos os chefes dos serviços secretos, todos eles são encarados como lugares de confiança política, mas não para Israel. Pode haver um governo trabalhista e depois dois governos Likud, depois outro governo trabalhista e o chefe da Mossad permanece o mesmo. Porquê? Porque, como acontece com qualquer general de uma divisão de infantaria, ele é o general de uma divisão. Não mudas por razões políticas. Então, isso faz com que os israelitas entendam que as operações da Mossad não precisam de ser tornadas públicas nem apresentadas aos média.
Que as operações do Mossad não têm que fazer-se públicas, nem têm que aparecer nos meios de comunicação.
Tendo em conta como as operações são feitas, dá vontade de perguntar se para combater o terrorismo é preciso violar a Constituição ou o direito internacional.
Ah, é impossível. Há que violar, desgraciadamente...
Nada. É impossível. É impossível. Claro. Tens que violar, infelizmente. Claro, o terrorismo move-se para lá das linhas constitucionais, certo? Os terroristas movem-se para o terreno das constituições protegidas pelas emendas que as próprias constituições das democracias têm. Os terroristas agora têm o mesmo passaporte da União Europeia que tu ou eu. Porquê? Porque são cidadãos que são, efetivamente, cidadãos de segunda ou terceira geração, filhos de imigrantes vindos de países árabes ou islâmicos e que se converteram ao islamismo e se radicalizaram nos nossos países. Como se faz para combater esse terrorismo? Pede-se autorização ao juiz para investigar uma célula num bairro do Porto, ou em Sintra, ou em Lisboa, ou em Madrid? Não pode. Precisas ter os telefones sob escuta e ter autorizações automáticas para o fazer. Entrevistei Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, e houve uma frase que ele me disse. Entrevistei-o em Beirute e ele disse-me que o terrorismo é criado para que as sociedades amem a sua liberdade, tenham a sua segurança em defesa da sua própria liberdade. Então, o que é que isso significa? Que os cidadãos, nós ou as nossas esposas ou os nossos filhos, tenho a certeza que eles não terão nenhum problema em termos os nossos telefones sob escuta, porque afinal não cometemos nenhum crime. Mas é claro que muitas vezes os serviços de inteligência têm de chegar a questões que estão do outro lado da linha das constituições para combater esse terrorismo. De contrário, é impossível combater esse terrorismo. Muito difícil.
Combater esse terrorismo. Muito difícil.
Benjamin Netanyahu está há mais de 10 anos no poder, acabou de vencer eleições, embora sem maioria, para já, para formar governo. Israel tem tido menos atentados nos últimos anos. De quem é o mérito?
Bueno, el mérito es de todos los órganos de seguridad del Estado de Israel.
Bem, o mérito vai para todos os órgãos de segurança do Estado de Israel e depois as negociações e a pressão política que Israel exerceu sobre a Autoridade Nacional Palestina.
Mas no cotidiano não pensas que Israel pratica um certo apartheid sobre os palestinianos?
Sim, sem dúvida alguma.
Sim, sim, sim. Certamente, sem dúvida, aquilo de que estamos a falar é a faixa de Gaza, onde se encontra a maior densidade populacional do mundo, onde há mais de 1 milhão de pessoas presas lá e que dependem da própria economia. Mas é claro, Israel isola-os economicamente. A única fonte económica que eles têm é a ajuda de países estrangeiros que, com esta pandemia, foram cortados absolutamente porque os países não têm dinheiro para lhes dar. A única fonte de rendimento que a Palestina tem são os trabalhadores que vão para Israel todos os dias. Mas, claro, isso também se tornou muito complicado com a pandemia. E também porque Israel, quando faz qualquer retaliação, o primeiro passo é sempre fechar o acesso de Gaza a Israel. Então, de facto, pode ser apartheid.
Efetivamente, pode ser um apartheid.
Muito obrigado, Eric Frattini. Apartheid é precisamente a acusação que é feita ao governo israelita por parte de Hagai Al-Had, do grupo ativista pelos direitos humanos B'Tselem, sobre a vida nas regiões ocupadas da Palestina. Vamos ouvir um trabalho da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos.
Promoção constante da supremacia de um grupo étnico sobre outro. Hagai Al-Had, diretor executivo da B'Tselem, um grupo ativista de Israel, não poupa nas palavras para dizer que o país vive uma situação de apartheid.
Our analysis of the situation has evolved over the years.
A nossa análise da situação tem evoluído ao longo dos anos. No início falávamos de uma ocupação. depois de uma longa ocupação e, mais recentemente, da realidade de um Estado único. Mas chegamos à conclusão que todos estes enquadramentos se tornaram insuficientes para descrever a situação de uma forma que seja precisa e que descreva os factos do terreno e a realidade que tem evoluído. Dessa forma, estamos também a responder a uma situação em desenvolvimento. As condições no terreno agora não são as que havia há 20 anos ou há 40 anos.
Metade das pessoas que vivem entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo têm origem palestiniana, mas as declarações cada vez mais diretas do primeiro-ministro israelita comprovam que Israel é um Estado para os judeus acima de todos os outros. É o que conclui a HELAD.
Nós decidimos que, com dois recentes desenvolvimentos, o limite para um apartheid foi ultrapassado. Em 2018, uma lei básica passou em Israel, preconizando que Israel é um Estado do povo judeu. Outro dos fatores que consideramos aconteceu em 2020. O processo que se desenrolou durante grande parte do ano, de discussão aberta de uma judiaria, de uma anexação formal de partes da margem oeste, além de Jerusalém, que estavam anexadas há muito tempo. Estes são os dois desenvolvimentos mais recentes.
Israel é muitas vezes visto como uma democracia próxima dos países mais desenvolvidos, mas o ativista HELAD defende que não pode haver regime democrático para apenas uma facção da sociedade.
O regime em vigor é um regime que avança e deseja perpetuar a supremacia de um grupo de pessoas, judeus, sobre outro grupo de pessoas, palestinianos. Tudo isto numa situação em que há um regime entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, o governo de Israel, que controla tudo e toda a gente. Isto não é democracia quando só existe um dos lados da linha verde e a ocupação temporária do outro lado. Não há dois parlamentos e regimes separados. O que há é um regime, que é o apartheid, numa realidade em que há paridade demográfica, 14 milhões de pessoas a viver ao nível da área entre o mar e o rio, cerca de metade são judeus e outra metade palestinianos. No entanto, as decisões são tomadas pelo Estado, por isso a paridade demográfica não é traduzida em paridade de direitos, poder, privilégios, liberdade de movimento, acesso às terras e acesso a recursos.
HELAD é israelita, por isso é tratado como cidadão de primeira categoria no país. O governo não reconhece que há um apartheid dentro do Estado, mas nega direitos políticos de liberdade de expressão e movimentação aos palestinianos.
I assume many listeners would be thinking about the historical example that's very familiar, which is South Africa.
As pessoas recorrem ao exemplo que é familiar, que é África do Sul, mas o que deve ser compreendido inicialmente é que o apartheid é um termo político independente que não se relaciona apenas com analogias históricas. É a definição de uma situação em que um grupo de pessoas força o seu domínio e supremacia sobre outro grupo de pessoas no mesmo território, certo? Na África do Sul eram os brancos em relação aos negros. Aqui são os judeus em relação aos palestinianos. Mas é preciso compreender que este é um termo político independente definido em convenções internacionais. Também é importante dizer que as pessoas não pensam apenas no que eu acabei de explicar, pensam também na história, não é? Eu compreendo isso. É importante, quando olhamos para a história e tentamos aprender com ela, que saibamos que nunca houve analogias históricas idênticas. A história não se repete exatamente da mesma forma.
Historical analogies that have been identical. History doesn't repeat itself in exactly the same way.
Há eufemismos usados para esconder a verdade, mas o problema tem sido ignorado pela Europa para evitar acusações de antissemitismo e para não lesar as relações comerciais. A HELAD lamenta a falta de uma posição firme contra uma violação dos direitos humanos bastante grosseira que tem acontecido à luz do dia há décadas.
The moral essence.
A verdadeira essência da supremacia de um grupo sobre outro mantém-se, é a mesma. Foi por isso que foi rejeitado na África do Sul e é por isso que tem de ser rejeitado aqui. No entanto, há obviamente diferenças e no nosso relatório falamos disso porque os factos importam. Uma diferença-chave é que, na África do Sul, as pessoas falavam do pequeno apartheid e do grande apartheid. O grande apartheid dizia respeito às políticas, enquanto o pequeno apartheid era a segregação nos espaços públicos, praias separadas, bancos e casas de banho separados. O que Israel faz é uma reminiscência do grande apartheid, certo? Se as pessoas rejeitam a nossa descrição dos acontecimentos porque andam aqui na rua e não veem um sinal que diz que este é um banco para um grupo ou para outro, isso não diminui o argumento que apresentamos. Israel decidiu focar-se nos aspectos que implementam este regime de domínio a um nível político, ao nível dos direitos políticos.
Dos 14 milhões de habitantes de Israel, apenas uma minoria tem estatuto de cidadão. Há 7 milhões de palestinianos na área entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Apenas 2 milhões têm cidadania.
Um trabalho de Catarina Maldonado Vasconcelos, no fim do Estado do Sítio desta semana, com trabalho técnico de José Guerreiro e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.